de utilização do FGTS para quitação de dívidas.
Paim também ressaltou que a medida contempla débitos de até R$15 mil por instituição financeira, com prazos de pagamento que podem chegar a 48 meses, além de permitir a adesão de trabalhadores com renda de até 5 salários mínimos.
Trata-se de uma medida concreta que oferece condições reais para que as pessoas saiam do sufoco financeiro. O programa também permite a utilização de até 20% do saldo do FGTS para a quitação das dívidas.
E a Comissão de Assuntos Econômicos aprovou o projeto que autoriza o Conselho Federal de Medicina Veterinária a criar uma caixa de assistência para médicos veterinários e zootecnistas.
Pelo texto, esses profissionais precisam estar inscritos nos conselhos regionais. Repórter Patrícia Oliveira.
A proposta prevê auxílios financeiros, assistência à saúde e apoio ao exercício das profissões de veterinário e zootecnista. O relator, senador Laércio Oliveira, do Progressistas de Sergipe, atualizou as regras de investimento dos recursos da Caixa Assistencial, que será vinculada ao Conselho Federal de Medicina Veterinária. Os profissionais devem estar inscritos nos Conselhos Regionais de Medicina Veterinária. E a adesão será voluntária, com prazo de carência de 1 ano para acesso aos benefícios. O autor do projeto, senador Wellington Fagundes, do PL de Mato Grosso, destacou o papel desses profissionais na saúde pública, segurança alimentar e no agronegócio.
Hoje, grande parte dos profissionais atua como autônomo no Brasil como um todo. A ausência de proteção trabalhista e previdenciária é extremamente grave para esses profissionais. Portanto, faltam mecanismos legais para assistência direta.
Se não houver pedido para votação no plenário do Senado, o projeto segue para a Câmara dos Deputados.
Portal e-Cidadania. Apresente sua ideia legislativa, participe de audiências públicas e sabatinas ou opine sobre uma proposta em debate no Senado. Acesse senado.leg.br/e-cidadania.
Edição de Paula Groba e trabalhos técnicos de João Lira, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados. Deputados avançam na análise da política nacional de minerais críticos.
Câmara ratifica acordo internacional sobre comércio de aeronaves civis.
Base aliada e oposição comentam programa de renegociação de dívidas.
Boa noite. Ayrton Faleiro, do PT do Pará, exalta o lançamento do programa Desenrola Brasil 2.0, voltado para a renegociação de dívidas das famílias brasileiras. O deputado explica que a medida foca em famílias com renda de até 5 salários mínimos.
De acordo com Ayrton Faleiro, o programa também garante a permanência de jovens no ensino superior ao abranger a renegociação de dívidas do FIES. Para o parlamentar, a medida confirma o compromisso do governo com a inclusão social e econômica.
Valdenor Pereira, do PT da Bahia, celebra o lançamento do programa Desenrola 2.0, voltado à renegociação de dívidas. O parlamentar explica que a iniciativa oferece descontos, juros reduzidos e condições facilitadas de pagamento para aliviar o endividamento da população.
Valdeno Pereira acrescenta que o programa amplia o alcance em relação à versão anterior, incluindo diferentes públicos como famílias, estudantes, produtores rurais e empresas. Para ele, a medida contribui para dinamizar a economia e melhorar as condições financeiras dos brasileiros.
Luiz Lima, do Novo, do Rio de Janeiro, aponta a elevada carga tributária como principal obstáculo para a geração de empregos no Brasil. O parlamentar afirma que os altos impostos sobre bens de consumo e serviços dificultam a manutenção dos postos de trabalho pelas empresas nacionais.
Luiz Lima avalia que medidas como o programa Desenrola e o fim da escala 6x1, sem a devida desoneração, não solucionam a crise econômica. Ele acusa o Executivo Federal de priorizar iniciativas que agravam o endividamento das famílias e a instabilidade do setor privado.
Economia.
Paulo Magalhães, do PSD, defende a reestatização da refinaria Landulfo Alves, na Bahia, como medida para conter o aumento dos combustíveis. De acordo com o deputado, a unidade é estratégica para o Estado e pode ajudar o governo a regular os preços do mercado.
Paulo Magalhães afirma que a iniciativa atende a uma demanda da população nordestina diante da alta dos combustíveis. Ele também destaca o papel do governo federal na adoção de medidas para reduzir os impactos econômicos e reforça apoio à proposta dentro da bancada.
O Gleal, do PSD, alerta que o Rio de Janeiro pode perder 21 bilhões de reais anuais caso o Supremo Tribunal Federal mude a regra de distribuição dos royalties do petróleo. Ele observa que a compensação garantida pela Constituição é aplicada em saúde, educação e segurança pública.
Para o deputado, alterar as regras atuais vai gerar insegurança jurídica e levar à perda de autonomia do Estado, que precisará do governo federal para pagar suas despesas. Segundo Hugo Leal, o Congresso foi alertado diversas vezes sobre o impasse, mas preferiu deixar para a Justiça a solução do problema.
Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, defende que o STF mantenha a compensação dos royalties do petróleo para estados e municípios produtores. Ela argumenta que os recursos não são tributos, mas uma reparação pelos impactos da exploração de uma riqueza finita nos territórios afetados.
Benedita da Silva alerta que a perda de arrecadação pode agravar a crise fiscal do Rio de Janeiro, com risco de comprometimento de salários, aposentadorias, investimentos em hospitais e em escolas. A deputada afirma que o Estado busca condições para preservar os serviços para a população.
Desenvolvimento Regional.
General Girão, do PL do Rio Grande do Norte, alega que o governo estadual prioriza o anúncio de projetos federais ainda sem execução garantida. O deputado afirma que, ao mesmo tempo, obras urgentes como a Reta Tabajara, na região metropolitana de Natal, continuam paralisadas.
General Girão também questiona obras prometidas em Parnamirim, como a drenagem e duplicação da Avenida Olavo Montenegro. Ele cobra prioridade para a Via Verde, que, de acordo com o parlamentar, já conta com recursos de emendas e pode desafogar o trânsito na região.
Bebeto, do PP do Rio de Janeiro, cobra a remoção de uma torre de energia da empresa Light, instalada próxima do entroncamento da rodovia Presidente Dutra com a linha vermelha. Segundo ele, a torre trava obras de um novo viaduto para solucionar o engarrafamento no local.
O deputado afirma que o impasse prejudica milhares de trabalhadores da Baixada Fluminense que perdem horas no trânsito. Bebeto lembra ainda que a estrada é uma das mais importantes do país por unir as duas maiores metrópoles do país e receber o fluxo de 50% do PIB nacional.
Transportes.
Charles Fernandes, do PSD da Bahia, defende ampliar campanhas educativas do Maio Amarelo para frear o número de acidentes. Ele alerta que a violência no trânsito não é exclusividade de grandes centros, atingindo também cidades médias e pequenas, como Vitória da Conquista e Guanambi.
Segundo Charles Fernandes, o crescimento da frota de motos nas ruas exige ações urgentes para evitar mortes e mutilações. Assim, ele pede que os governos federal e estadual invistam em educação nas escolas para formar motoristas mais conscientes.
Relações Exteriores.
Plenário da Câmara ratifica acordo internacional sobre compra, venda e manutenção de aeronaves civis e seus componentes. A repórter Daniele Lessa acompanhou a votação e tem os detalhes.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto para ratificar a adesão do Brasil a acordo internacional da Organização Mundial do Comércio sobre o comércio de aeronaves civis. O projeto foi enviado ao Congresso pelo Poder Executivo, que defendeu a adesão ao acordo como algo positivo para atrair investimentos na indústria nacional de aviação civil. Com a aprovação, o Brasil passa a integrar um conjunto de regras internacionais que tratam da compra, venda e circulação de aeronaves civis e seus componentes, incluindo serviços de manutenção e reparo. Esse acordo está em vigor desde 1980 e conta hoje com 33 membros, incluindo Estados Unidos, União Europeia e Japão. Entre os principais pontos, o acordo prevê a eliminação de tarifas de importação para aeronaves civis e diversos itens do setor, como turbinas, simuladores de voo e equipamentos de bordo. Também estabelece diretrizes para reduzir barreiras comerciais e garantir condições mais previsíveis para o mercado. Relator da proposta na Comissão de Viação e Transportes, o deputado Júlio Lopes, do PP do Rio de Janeiro, disse que o acordo aumenta a segurança jurídica e insere o Brasil de forma mais ativa nas decisões globais sobre aviação civil. Ele destacou também os efeitos positivos no setor aéreo.
Para o setor de transporte, os efeitos são diretos: redução de custos operacionais para as companhias aéreas, facilitação do acesso a insumos e tecnologias, estímulo à modernização e à expansão da frota nacional, com impactos positivos na conectividade e na qualidade dos serviços prestados à população.
Na balança comercial brasileira, o comércio de produtos cobertos pelo acordo movimenta cerca de 41 bilhões de dólares por ano. Os principais parceiros do Brasil nesse setor são Estados Unidos, China, Alemanha e Argentina. O país importa a maior parte dos equipamentos, mas também tem presença importante na exportação de aeronaves de médio porte, principalmente por causa da Embraer. O projeto que aprova o Acordo Internacional da Organização Mundial do Comércio sobre o comércio de aeronaves civis seguiu para análise no Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Daniele Lessa.
Trabalho. Na avaliação de Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, a redução da jornada de trabalho para 40 horas semanais é a matéria mais importante para a classe trabalhadora desde a Constituição de 88. Ele argumenta que o avanço tecnológico já justifica mais um dia de descanso.
No século XXI, não justifica mais o trabalhador ter uma escala de 6 dias de trabalho, porque houve avanço tecnológico, houve ganho de produtividade nos setores econômicos, houve a implementação da inteligência artificial nas máquinas, nos bens de capitais. O país se tornou mais competitivo e, portanto, o trabalhador merece mais um dia de descanso.
Reginaldo Lopes ressalta que a escala 6x1 penaliza os trabalhadores mais vulneráveis e contribui para o esgotamento físico e mental. Segundo o deputado, garantir mais tempo livre para a qualificação profissional e para o convívio familiar é um passo essencial para combater as desigualdades.
Merlong Solano, do PT do Piauí, critica a mobilização de empresários de São Paulo em Brasília contra a redução da jornada de trabalho. Segundo o deputado, o custo da medida pode ser compensado pelo aumento da produtividade e pela redução de doenças ocupacionais.
Na opinião de Merlong Solano, a legislação trabalhista atual representa um atraso civilizatório e penaliza principalmente as mulheres que acumulam jornada doméstica. Segundo o parlamentar, cerca de 15 milhões de brasileiros vivem sob um regime que compromete a saúde dos trabalhadores.
Previdência. Fernanda Pessoa, do PSD do Ceará, defende a aposentadoria especial para agentes comunitários de saúde e de combate a endemias. A deputada afirma que a medida reconhece os riscos enfrentados por profissionais que atuam em visitas domiciliares, longas caminhadas e condições insalubres.
Fernanda Pessoa sinaliza confiança na votação urgente da matéria, dada a relevância estratégica desses trabalhadores para o sistema público de saúde. Ela sustenta que a valorização da categoria fortalece a prevenção de doenças e o cuidado direto com a população.
Segurança Pública. Comissão da Câmara aprova aumento de penas para crimes ligados a organizações criminosas. A repórter Júlia Lopes tem mais informações sobre a proposta.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou um projeto que aumenta as penas para crimes cometidos por integrantes de facções criminosas. Segundo o relator, deputado delegado Paulo Bilinski, do PL de São Paulo, a medida busca fortalecer o combate a grupos que corrompem instituições, intimidam comunidades e ameaçam a estabilidade social. A proposta prevê que crimes dolosos, aqueles cometidos com intenção que resultarem em morte, terão a pena aumentada de metade até o triplo. Já para tráfico de drogas, tráfico internacional de armas e tráfico de pessoas, o aumento vai de metade até o dobro. O projeto também prevê punições mais severas para outros crimes. No caso de ameaça, a pena será dobrada. Para posse irregular ou porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, o aumento varia de metade até 2/3. Já para armas de uso restrito, a pena será dobrada. Para o autor da proposta, deputado José Medeiros, do PL do Mato Grosso, o projeto busca diferenciar a punição de quem comete crimes ligados a facções para desestimular esse tipo de envolvimento.
A partir da aprovação desse projeto, essas pessoas passarão a responder diferentemente de outras pessoas que cometerem os mesmos crimes. De que forma? Por exemplo, ameaça. O sujeito vai receber pelo dobro. Ele vai receber uma pena dobrada pelo crime. Porte de arma restrita. Quer dizer, é o aumento das penas para que os criminosos possam ter em mente que não compensa pertencer a uma facção.
Atualmente, a nova lei chamada de Lei Antifacção define facção criminosa como um grupo de 3 ou mais pessoas que utiliza violência ou ameaça para controlar territórios, atacar serviços essenciais e intimidar a população. O projeto, que eleva a pena para penas de crimes cometidos por integrantes de organizações criminosas, segue agora para análise do plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, Júlia Lopes.
Justiça.
Carlos Jordi do PL menciona um caso de estupro coletivo cometido por adolescentes em uma comunidade do Rio de Janeiro para defender a redução da maioridade penal. O deputado questiona o silêncio da esquerda e do governo federal em relação à defesa das vítimas.
De acordo com Carlos Jordi, a legislação atual protege os jovens envolvidos no crime. Ele considera que a impunidade de adolescentes em casos de crimes hediondos é um dos maiores problemas de segurança e justiça no país.
Capitão Alberto Neto do PL do Amazonas também cobra a aprovação imediata da redução da maioridade penal. O deputado lamenta o estupro de 2 crianças cometido por adolescentes e sustenta que a legislação atual é branda e gera impunidade.
Segundo o capitão Alberto Neto, o Estatuto da Criança e do Adolescente protege criminosos e estimula a cooptação de jovens por facções criminosas. Para ele, a proteção das famílias brasileiras passa pelo endurecimento do ordenamento jurídico do país.
Aloysio Mendes, do Republicanos do Maranhão, defende a instalação imediata de uma comissão especial para debater a redução da maioridade penal. Ele também cobra do Senado a votação da PEC da Segurança Pública, alegando que responde aos apelos de 80% dos brasileiros.
Na visão de Aloysio Mendes, muitos crimes bárbaros, como estupros coletivos noticiados recentemente, ficam sem punição por terem sido cometidos por menores de idade. Em sua opinião, as medidas socioeducativas são insuficientes e desproporcionais à gravidade de crimes hediondos.
Democracia não é só voto, mas sem voto não há democracia. Há 94 anos, em 24 de fevereiro de 1932, as mulheres brasileiras finalmente conquistaram o direito de eleger seus representantes e de serem eleitas. Tornaram-se assim sujeitas plenas de direitos políticos em âmbito nacional. Um passo decisivo na consolidação da cidadania feminina. Democracia só é plena com participação feminina nos espaços de decisão. 24 de fevereiro, dia da conquista do voto feminino no Brasil.
Política.
Bongás, do PT do Rio Grande do Sul, critica a derrubada do veto presidencial ao projeto de dosimetria, classificando a medida como juridicamente inválida. Segundo ele, houve irregularidades no processo legislativo, com alteração indevida do texto durante a análise do veto.
Bongás alega que a proposta é inconstitucional e pode gerar impunidade ao beneficiar crimes graves. O deputado também afirma que o partido pretende questionar a medida na justiça, argumentando que o conteúdo aprovado não respeita os princípios do Estado de Direito.
Coronel Ulisses, do União do Acre, celebra a derrubada do veto presidencial ao projeto de dosimetria, afirmando que a medida corrige injustiças em penas aplicadas. Na visão do deputado, o Congresso respondeu adequadamente às demandas da população.
Coronel Ulisses também critica a oposição ao projeto e sustenta que a proposta não beneficia criminosos de alta periculosidade. O deputado afirma ainda que a iniciativa reforça o papel do legislativo e contribui para o equilíbrio entre os poderes.
Votação.
Entre as propostas que podem ser votadas pelos deputados ainda esta semana está o projeto que estabelece diretrizes para a área de minerais críticos e estratégicos.
O repórter Antônio Vital detalha os principais pontos da matéria.
Está pronto para ser votado no plenário da Câmara, projeto que cria uma política nacional para exploração e beneficiamento de minerais críticos e estratégicos, fundamentais para a fabricação de equipamentos de informática, para fornecimento de energia e defesa nacional. São exemplos de minerais estratégicos o lítio, cobalto, nióbio e terra raras usados na fabricação de baterias, painéis solares e equipamentos eletrônicos. O projeto original foi apresentado pelo deputado Zé Silva, do União de Minas Gerais, mas o texto final, elaborado pelo relator deputado Arnaldo Jardim, do Cidadania de São Paulo, contempla também sugestões previstas em outras 14 propostas sobre o assunto. O projeto prevê incentivos para empresas do setor, como benefícios fiscais que vão variar de acordo com o grau de beneficiamento do mineral. A ideia é estimular produtos com maior valor agregado, ou seja, material beneficiado no Brasil, com possibilidade, inclusive, de tributação sobre a exportação de minério bruto. A proposta também prevê a criação de um fundo garantidor, com recursos totais de 5 bilhões de reais, dos quais 2 bilhões serão aportados pelo governo federal para ajudar no financiamento das empresas. Outra fonte de recursos prevista para as empresas será a emissão de debêntures, uma espécie de título emitido no mercado. Para isso, os projetos terão que ser aprovados por um conselho, que terá inclusive o poder de vetar fusões de empresas, o que já acontece em diversos países. O relator Arnaldo Jardim previu ainda outro incentivo ao setor, a inclusão das empresas no regime especial de incentivos para o desenvolvimento de infraestrutura, o REID, que trata de incentivos fiscais para os setores de infraestrutura, como transportes, portos e energia.
Conseguimos conformar, além da questão do crédito fiscal, que será muito significativa, além do fundo garantidor, e complementamos isso com a autorização que vem para emissão de debêntures incentivadas e de infraestrutura para os projetos de beneficiamento, transformação mineral ou mineração urbana. E inclusão no REID dos projetos aqui mencionados.
O projeto também prevê incentivos para a chamada mineração urbana, que é a obtenção de minerais críticos a partir do desmonte de produtos industrializados, como televisores, computadores e baterias. O texto apresentado pelo relator também prevê a contratação de mão de obra proveniente das comunidades afetadas pelos projetos de mineração e beneficiamento de minério. Arnaldo Jardim resumiu os objetivos da proposta.
O projeto tem uma justa e equilibrada preocupação com as comunidades locais e desenvolvimento local, tem uma preocupação adequada com a questão do licenciamento ambiental, que no Brasil é extremamente rigoroso e muito moroso, e tem, por outro lado, uma preocupação com relação à soberania nacional e com relação ao desenvolvimento dessa cadeia.
O projeto que cria uma política nacional para exploração e beneficiamento de minerais críticos e estratégicos deve ser votado ainda nesta semana pelo plenário da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
As próximas edições vão resumir o resultado das votações no plenário da Câmara.
Termina agora o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Márcio Aquiles Sardi e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
A Voz do Brasil está de volta amanhã. Boa noite.
Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.
Fala do Casanova. Esse é o samba da Itapuã FM.
Ela faz um samba no meu coração. Ela é a alegria do meu verão.
Alegria, alegria.
Ela tá com o povo da minha Bahia. É, tô ligado nela todo dia.
Vamos lá, 8:01. Boa noite, estamos de volta, hein? Um abraço pra vocês. Hoje, dia 5 de maio, né? Uma terça-feira à noite, 5 de maio, ano 2026. Muita coisa pra gente debater, pra falar de futebol, pra trazer notícias do Bahia, notícias do Vitória, notícias do Ceará. Amanhã tem Copa do Nordeste, né? E claro, a gente vai priorizar a Copa do Nordeste, porque o Vitória joga, o Bahia tá fora. E a gente vai começar com o noticiário do Vitória. Quero sua participação, sua opinião. Quanto é que vai ser o jogo do Vitória amanhã, hein? Você tá confiante? Você vai ao Barradão? Vai ter transmissão aqui a partir das 8:00 da noite. No Bahia, tem novidade, né? Saber se essa história do Scarpa é verdade, não é verdade, essa polêmica do interesse do Bahia ou não na contratação do jogador do Atlético Mineiro. Então já já mais informações sobre isso. O Reinaldo também está se futucando, se mexendo todo através da dívida aí com o empresário de Alisson Santos, né? Se o Vitória se manifestou, se pronunciou, se tem novidade, se não tem. Abraçando Everton Bruno, tá na mesa de 9.233 canais. Abraçando também meu querido Henrique Juliano, você vai pro YouTube da BNews TV e lá você acompanha tudo com a gente, tá certo? Perdão. Vamos lá para poder a gente trazer. Qual é o número de participação do povo, Everton Bruno?
Participe através do WhatsApp 99654-2750.
Beleza, você participa a partir de agora e sem perder tempo, a gente vai trazer as primeiras informações do Leão, as primeiras informações do Rubro Negro. Tá chegando ele que sabe tudo do Vitória.
Reinaldo Oliveira.
Boa noite, Reinaldo!
Muito boa noite, Fábio. Boa noite a você, torcedor, que tá ligado com a gente aqui na Itapuã FM. Boa noite ao nosso querido Gabriel Bacelar, Flávio Lordelo e a todo mundo aí. O Vitória fechou a preparação, o Vitória já tá pronto pro jogo de amanhã. Pouco tempo de treinamento, Vitória que jogou no sábado e venceu o Coritiba pelo Campeonato Brasileiro por 4-1. Teve o domingo de folga merecido aí para os jogadores, já que os jogadores vêm tendo jogos quarta, sábado, e aí complica. Pouco tempo de trabalho, já que o time ontem fez apenas um regenerativo e hoje trabalho de bolas paradas. Não teve aquele treino coletivo para Jair Ventura ajustar aí os problemas do Vitória, que são poucos, né? Pelo que a gente vem vendo nos jogos rubro-negros. O Vitória tá pronto, 23 jogadores relacionados, sem novidades até o momento. Baralhas segue de fora, o jogador Kaiser também segue de fora, os atletas que estão lesionados permanecem também de fora. E o Vitória está relacionado para esse compromisso sem novidade nenhuma. Mas vamos ouvir primeiro, Fábio, o Ramon, né? O Ramon, que bateu um papo com a imprensa, falou aí com a imprensa, né, em relação a esse jogo de amanhã e também o que ele espera para a sequência do campeonato. Vamos ouvir e ver o Ramon através do BNews TV.
O apoio da nossa torcida vai ser fundamental, né, para fazer um grande jogo amanhã, claro. Cada jogo da Copa do Nordeste é muito difícil, principalmente quando é jogo único em mata-mata, mas eu acho que estamos preparados e prontos para fazer um grande jogo, buscar essa classificação, que possamos não só eu, mas todos os meus companheiros fazer um grande jogo. Eu acho que o pensamento tem que ser esse para buscar a classificação.
Considerando o crescimento da equipe dentro do Barradão e a importância desse tipo de confronto eliminatório, você vê o Vitória mais preparado hoje para decidir jogos grandes e voltar a brigar diretamente pelo título da Copa do Nordeste?
Eu acho que sim. Estamos sempre fazendo grandes jogos dentro de casa. Acho que o aproveitamento também dentro de casa está sendo muito bom, mas eu acho que o jogo de amanhã temos que estar mais focados ainda por conta de ser um jogo único. Então, acho que estamos pensando pra caramba nesse título da Copa do Nordeste, mas pra chegar na final e ser campeão, temos que passar pelo jogo de amanhã e botar na cabeça que o jogo de amanhã é uma final pra nós.
O que você espera desse confronto contra o Ceará dentro do Barradão? Vitória vem de bons resultados, e o que precisa manter e o que precisa melhorar para esse jogo de quarta-feira contra a equipe do Ceará?
Não, acho que o detalhe é sempre o mais importante, né? Temos que estar focados durante os 90 minutos. Foi como eu disse, a equipe do Ceará é uma equipe muito boa, uma equipe muito qualificada, mas estamos preparados, estamos trabalhando para isso, procurar fazer um grande jogo, buscar a classificação diante da nossa torcida, com o apoio deles, acho que isso é o mais importante.
Tá aí, ouvimos aí o jogador Ramon, né? Ele que é titular absoluto ali da lateral esquerda, apesar de já ter ali no seu encalço o Jamerson, que jogou bem diante do Confiança, mas o jogador tá voltando de lesão e até o momento o Ramon vem num momento muito melhor, né, do que o jogador Jamerson. Os relacionados do Vitória, mais ou menos por aí, né, porque podemos ter uma ou duas novidades até o final do programa. Eu trago, se tiver novidades, mas os goleiros Lucas Arcanjo e o Yuri Senna, os laterais Jamerson, Nathan Mendes e o Wanderson na lateral esquerda, Kaká e o Ramon, né, em lugar do Wanderson, o Ramon, Jamerson, Nathan e Ramon, Kaká, Edenilson, Luan Cândido e o Neres, volantes Kaique Gonçalves, Emanuel Martínez, Ronald e o jogador Zé Vitor, meias Mateuzinho e o Pablo, e os atacantes Aitor, Diego Tárzia, Eric, Fabri, Lucas Silva, Marinho, Osvaldo e o jogador René. Esses aí são os prováveis relacionados para o jogo de amanhã diante do Ceará. Daqui a pouco a gente vai atualizar o torcedor em relação ao dia do Vitória e também ao pleno do STJD, porque o caso do Vitória no protesto da torcida no sábado já foi aí, já tem data até para ser julgado no pleno do STJD.
Bom, já já o Reinaldo volta, você participa 99654-2750. Antes de chamar o Flávio Lourdelo, vou trazer o Gabriel Bacelar para trazer informações do Ceará, já que amanhã ele também estará escalado para esse jogo direto no Barradão. Como é que vem esse Ceará? É time fraco? É um time arrumado? Como é que vem os últimos jogos do Ceará? Boa noite para você, Gabriel.
Muito boa noite, Fábio Gomes, boa noite, Reinaldo Oliveira, Flávio Lourdelo, Everton Bruno Henrique, todos que estão acompanhando mais uma resenha da nossa equipe. Pois é, viu, Fábio? O Ceará é um time que ainda tenta se encontrar na temporada, né? Um rebaixamento surpreendente na temporada passada. Na última rodada, o Ceará, que passou todo o campeonato fora da zona de rebaixamento, foi cair na última rodada com a combinação de resultados que acabaram atrapalhando a equipe cearense. E fora do planejamento, o Ceará teve que recalcular toda a rota para a temporada de 2026, uma Série B que é historicamente difícil já de se disputar. A equipe teve um déficit financeiro muito grande pela queda, e ainda tenta se encontrar ali na temporada, tenta buscar alternativas. O Mozart chegou no início da temporada, mas ainda não é unanimidade. Já teve um baque muito grande para ele nessa temporada, que foi perder o Campeonato Cearense, que o Ceará não perdia há alguns anos já pro Fortaleza, mesmo com o Fortaleza tendo melhores times, tendo melhor investimento, maior quantia financeira também para colocar aí durante a temporada. Perde o Campeonato Cearense depois de vários anos, como eu disse. Começa instável na competição, na temporada ali. Depois vai migrando para os campeonatos. Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro da Série B, com dificuldade também, mas vai ali entre as primeiras posições ainda, tentando se acertar, tentando achar um estilo de jogo. Perde para o Sport no último final de semana, jogando na Ilha do Retiro. Perdeu por 2-0. Uma derrota que dificulta a briga ali nas primeiras posições da tabela, porque o Sport é um time que vai brigar pelo acesso também até as rodadas finais. Tem o Campeonato Brasileiro, que é diferente esse ano, né? Apenas os dois primeiros apenas sobem direto, né? Do terceiro ao sexto, a gente vai ter um mata-mata aí na reta final da temporada para ver quem é que vai de fato conquistar essa vaga. Então, as vagas diretas estão menores, né? Mais difíceis ainda pro Ceará. E é um time, Fábio, como eu disse, que vem buscando se acertar. Dois problemas pra equipe, pra esse jogo. Dois problemas cruciais, né? São duas peças importantes. O Richard, que talvez seja o melhor jogador do Ceará hoje, que é o goleiro, teve uma lesão na partida de ida contra o Atlético Mineiro pela Copa do Brasil na Arena MRV. Uma lesão ligamentar no ombro, ali na clavícula, né? 45 dias fora. Quem tá no gol no momento como titular é o Bruno Ferreira, que é um goleiro bastante questionado, que vem sendo muito criticado pela torcida. Muito também por conta do trabalho que o Richard vem implantando, né? Um pouco do que aconteceu também com o João Paulo quando o Ronaldo se machuca. A torcida tem muita confiança no goleiro titular, então reserva, ele já vem desacreditado por conta do grande trabalho que faz o goleiro titular também. E o principal desfalque na linha ali, né, nos jogadores de linha, é o Vinícius, o Vina, que já passou pelo Bahia. O Vinícius, ele teve um estiramento no ligamento no início da temporada, ficou 4 semanas fora, cerca de um mês, voltou antes do prazo esperado para as partidas, mas tem sofrido com problemas físicos, não tem conseguido encontrar aí o melhor ritmo, a melhor forma. Conversei com ele ontem, um grande parceiro, mandar um grande abraço pra ele, inclusive. Me mandou mensagem, falou que ficou em Fortaleza, ele não participou dos últimos dois jogos do Sport contra o Maranhão, ou do Ceará, perdão, contra o Maranhão e contra o Sport. Ficou de fora nesse recondicionamento físico. No domingo, ele tinha me dito que ainda estava aguardando o cronograma da semana, que não tinha resposta se viria. E ontem me encaminhou uma mensagem dizendo que ficou em Fortaleza pra continuar esse trabalho específico de recondicionamento físico, de manter a forma. Me confirmou que ainda não tem data pra retorno e consequentemente tá fora desse jogo. Tá muito chateado, queria jogar, não falou, mas o conheço, sei o quanto jogar aqui pra ele é importante, é especial por todo o contexto que tem, mas fica fora desse jogo. São dois desfalques importantes e o Ceará aí conta com jogadores que vêm surpreendendo, né? Que no início da temporada não seriam colocados como jogadores de fato aí, que iam despontar como os principais jogadores do grupo, mas que tem feito a diferença, como é o caso do Mel, que é um jogador muito jovem da base, que se destacou na Copinha e vem sendo um sucesso, mas pouco utilizado pelo Mozart ainda, o torcedor tem reclamado bastante. Tem o Vinícius Anocelo, um jogador que pertencia ao Santos, é o grande destaque do Ceará na temporada, tem marcado gols, a gente conversa muito sobre os atletas aqui, os volantes que pisam na área, né? E ele é esse volante, é o batedor oficial de pênalti da equipe também, tem cobrado pênaltis constantemente, mesmo com o Vini em campo, é o batedor oficial, o Vinícius Anocelo, e tem outros atletas também que são destaque, que fazem a diferença ali, o Dieguinho que voltou de lesão, volante muito bom também, e o Ceará tem alguns problemas além desses destaques, Fábio. Os laterais são bastante questionados, não vem sendo uma unanimidade, principalmente o Fernando pela esquerda, vem sendo bastante criticado. Na direita, o Rafael Ramos, ele já é um jogador que é manutenção dos elencos anteriores de outras temporadas, mas também não é unanimidade. E lá na frente, o grande problema, né? O Wendel Silva ainda não se consolidou como centroavante, e o Luca, esse sim, bastante criticado, mas volta e meia é utilizado como titular também. A gente vai seguir acompanhando mais detalhes para entender o que é que o Ceará pode surpreender o Vitória, mas é um time que, apesar de estar buscando se encontrar, tem condição sim de surpreender o Vitória, Fábio.
Beleza, 996542750, você participa, você interage com a gente. Flávio Lordelo, dito isso, Vina nem considero mais desfalque, né? Vina devia ter parado. Mas, dito isso, a gente vai vendo um Ceará cheio de problemas, né? Um Ceará que não consegue recuperar esse bom futebol, né? Depois desse rebaixamento. E eu entendo que o Vitória é muito favorito, né? Ainda mais jogando nos seus domínios. Lógico que futebol em campo é outra história, mas eu quero sua opinião, Flávio Lordelo. Boa noite pra você, Flávio.
Boa noite, Fábio Gomes. Boa noite, Gabriel Bacelar, Reinaldo Oliveira, Henrique e Juliano, que é a mesma pessoa, Everton Bruno, a você conectado, aqui nos nossos canais no YouTube e também na Itapuã FM 97.5. E se eu disser para você, Fábio Gomes, polemizando um pouco, trazendo um pouco da rivalidade nordestina que rege Fortaleza e Ceará, Bahia e Vitória, e Vitória e Ceará, que o Ceará chega para a semifinal com campanha superior à do Vitória.
Que não quer dizer nada.
Que não quer dizer nada.
Isso.
Então, nós estamos diante de um confronto equilibrado. Por que eu falo equilibrado? Porque apesar do Ceará ainda estar buscando reencontrar o seu bom futebol e perdeu pro Sport no último confronto de Série B, né? Que é um confronto muito equilibrado também na Ilha do Retiro, o Ceará fez um jogo duríssimo contra o Atlético Mineiro, assim como o Vitória fez um jogo duro contra o Flamengo. Obviamente, Atlético Mineiro e Flamengo na Copa do Brasil seriam os favoritos diretos e, curiosamente, os dois times nordestinos decidem a vaga em casa. E existe uma expectativa muito grande lá no Ceará, né, em Fortaleza, né? Eles não chamam Fortaleza, eles chamam Capital do Ceará, né? Eles chamam isso lá, um abraço pro pessoal de Fortaleza e do Ceará, né? Obviamente que são as duas grandes torcidas daquele grande estádio do Nordeste, mas o povo cearense, a metade alvinegra do estado, que é cearense, tem uma expectativa enorme que o Ceará consiga eliminar o Atlético Mineiro, porque fez um bom jogo em Minas Gerais. Então, se o torcedor do Vitória vai pro Barradão amanhã, e eu espero que sejam mais de 25 mil pessoas, na expectativa de encontrar um time já entregue, já que perdeu pro Sport, você pode tirar o seu cavalinho da chuva, porque vai ser um jogo duríssimo, vai ser um jogo equilibrado, e o Ceará fez bons jogos esse ano, tanto que foi campeão cearense, obviamente que nós esperamos que o Vitória possa demonstrar a sua superioridade em casa, porque o Vitória tem feito o efeito Barradão voltar em 2026, o que não tinha voltado em 24 e também em 25. Então, obviamente, dentro do Barradão, o Vitória toma poucos gols, né? Salvo engano, tomou gols no Brasileirão apenas para o Flamengo e agora para o Coritiba. Não é isso, Rei? Tomou somente gols para esses times, né?
Dois contra o Flamengo e um contra o Coritiba.
Então,
em seis jogos no Barradão.
Em seis jogos. Então, o torcedor do Vitória precisa entender que é um jogo equilibrado e que, eventualmente, sair atrás no placar é algo que pode acontecer. né? E não é que, por isso que você vai se desequilibrar e vai deixar de apoiar o time. Então, é um duelo equilibrado, o Vitória é favorito porque joga em casa, mas na competição nordestina, por enquanto, o Ceará tem melhor campanha por um gol de saldo.
Vou saber do Reinaldo, lógico que a gente já falou de torcida e tal, mas vou deixando esse lado do fator Barradão. Eu quero falar do fator atletas. O Eric é a grande arma, a grande esperança desse Vitória. Além do Eric, a fase do René, a empolgação do René, porque ainda não dá pra dizer que o René já é uma realidade, embora os números sejam excelentes, mas essa empolgação do René que tem marcado, né, que tá na crista da onda, e a fase maravilhosa que o Eric vive, pode ser um fator positivo de ter um ataque muito forte contra o Ceará, Reinaldo?
Sem sombra de dúvidas, não só contra o Ceará, mas jogando no Barradão, Fábio. Vitória não perde no Barradão desde fevereiro. A última derrota do Vitória no Barradão foi contra o Flamengo, naqueles 2-1 pelo Campeonato Brasileiro. E olha que naquele jogo, o Vitória ainda perdeu o pênalti. Poderia ser diferente a história do jogo. Então, sem sombra de dúvidas, e esses jogadores citados por você estão ganhando confiança, né? É importante as boas atuações do Eric, as boas atuações do René, estão fazendo eles ganharem confiança. E olha que o Vitória não tem um Kaiser, que era a esperança do torcedor do Vitória. Hoje não, o torcedor já está tendo muita confiança pelo que vem fazendo o René nos jogos. No último jogo mesmo, como a gente falou ontem, ele participou de 4 gols, os 4 gols, contra o Coritiba, foi participação dele. Então, não tenho dúvida disso de que você falou aí, eu assino embaixo, né? Eu acho que sim, os dois podem ser considerados armas para amanhã contra o Ceará.
Quero sua opinião, Flávio Lordelo, sobre o René, nessa fase maravilhosa que vive, quer dizer, não é nem a fase maravilhosa, mas o momento muito bom do René, e a fase maravilhosa que eu citei, a fase do Eric, que já tem um tempo que é o melhor jogador do Vitória como titular.
Antes eu queria só mandar um abraço para o Gilton Santana, que tá aqui no grupo falando com a gente, o Olavo, o Maurício Zeda, meu amigo lá de Brasília. Saudações para você, Maurício, seja bem-vindo. Essa é uma expectativa, já que o René está em boa fase, digamos assim, está ganhando confiança. Mas, obviamente, que dentro do time principal, é isso que o Rei falou sobre a única derrota do Vitória ser contra o Flamengo, mas o Vitória perdeu contra o Botafogo da Paraíba dentro do Barradão depois, né? Então já existe uma derrota pela Copa do Nordeste jogando em casa com time alternativo, obviamente, que a gente conta muito pouco, porque o time do Vitória foi totalmente desfigurado. Mas jogando com força máxima, é isso que o Rei falou mesmo. Agora, a força máxima do Vitória, Fábio, precisa ser equilibrada com um meio campo forte. A gente não sabe se o Mateuzinho vai para o jogo, né? Tem um corte importante, tomou 10 pontos no pé, sabe-se que ele tem vontade de jogar. O Mateuzinho que não joga contra o Fluminense, é importante lembrar que se o Mateuzinho não jogar contra o Ceará, vai ficar 2 jogos fora do time do Vitória, já que ele está suspenso pelo Campeonato Brasileiro por ter tomado o cartão amarelo. Então o Mateuzinho pode ser desfalque. O Eric, apesar da contusão que ele teve, né, a torção do pé no jogo contra o Piauí, surpreendentemente a todos nós, ele conseguiu se recuperar de uma forma bastante rápida, né? Deve ter tomado infiltrações aí de antibióticos e tudo mais, anti-inflamatórios, e isso facilitou muito, né, que o Vitória continuasse a manter o mesmo ritmo, né, a mesma pegada. E o Eric, coincidentemente, cresceu bastante na temporada. Ele que não vem de uma boa, um bom fim de temporada em 2026, um bom início de temporada ele não teve também em 25, o Vitória, ou em 26, o Vitória também não contou com eles com todos os jogos. O Eric estava muito preguiçoso nos jogos, né? E obviamente que ele está agora desempenhando um papel importante porque tem aprendido a conviver melhor dentro das 4 linhas ali e sabendo qual é o seu melhor espaço. Então o Eric e o Mateuzinho aprenderam a jogar juntos em sintonia. Isso é bom pro elenco, é bom pro clube, e obviamente que a entrada do René entrando nessa sintonia forma ali um triângulo importante, o que dificulta ainda mais a volta do Kaiser. Então, para o Vitória sobressair sobre o Ceará, é preciso que essa triangulação funcione como sinfonia ali no ataque, mas sem esquecer que o Vitória não tem o Baralhas. vai contar com o Zé Vitor, provavelmente, ali no fechando o meio-campo. E o Zé Vitor fez um bom jogo contra o Curitiba, mas eu falei isso ontem. Eu não sei se o Zé Vitor vai continuar a manter essa mesma boa apresentação que manteve contra o Curitiba. Então, ter um bom comando de ataque, como você falou, é importante, mas o Vitória não pode se despreocupar com o sistema defensivo, porque tem tomado muitos gols. O Vitória toma mais de um gol por jogo, Fábio. Bom, Vitória, mais de um gol pro jogo, e isso é importante que o torcedor fique atento.
Beleza, 996542750, já já a gente volta a falar do Leão, você pode participar, dizer o que é que você espera, sua expectativa para esse jogão é de Vitória e Ceará, valendo classificação às semifinais da Copa do Nordeste. Vamos lá, bota aí o torcedor para falar, primeiro áudio.
Boa noite, Fábio Gomes, boa noite, bancada. Eu tenho uma pergunta, por que Reinaldo Oliveira, o Vitória estando num momento bom, ainda mais se levar em consideração os anos anteriores, um início muito bom, dá pra se dizer, ele fica a todo momento comparando o Vitória somente com a distância dele para com a zona de rebaixamento. Ele jamais olha pra frente, é só nesse contexto. Quando o Vitória foi enfrentar o Coritiba, ele falando da distância para a zona de rebaixamento, por que ele não fala que o Vitória pode alcançar voos maiores essa temporada? Por que ele não pontua que o Vitória está a tantos pontos, ou de um G5, ou de um G6, ou coisa do tipo? Eu já falei isso com ele num grupo que eu estou de amigos, que ele também faz parte, mas isso aí não existe não, velho. Ele na verdade nem respondeu no grupo, vamos ver se não é, ele responde. Por que, Reinaldo? Obrigado, boa noite.
Por que você fugiu do grupo, Reinaldo? Reinaldo saiu do grupo.
Acabei não, saí do grupo não. Não, saí do grupo não. Só respondendo, primeiro, vamos lá. A última rodada, o Vitória estava a um ponto da zona de rebaixamento. Então, a preocupação maior, normalmente, principalmente contra o Atlético Paranaense fora de casa, a proximidade com a zona de rebaixamento era o ponto mais importante. E outra coisa, chegar no G6, o Vitória ainda nem conseguiu nem chegar perto. Só é você ver a pontuação, a diferença ainda é 4 pontos. Então, a diferença pro G6 é 4 pontos, pra zona de rebaixamento é quanto? Então, às vezes, a gente coloca, sim, a briga pra fugir da zona, pra fugir daquele problema lá de trás. Então, lhe respondendo, tá, torcedor? Às vezes, quando a gente olha a tabela e olha que a diferença pra baixo ela é de um ponto, a gente vai pontuar que você precisa se distanciar da zona de rebaixamento. Não fique chateado comigo não, mas pelo menos eu sempre trabalhei dessa maneira.
Vamos lá, quer comentar, Flávio, a respeito disso, dessa questão da distância e tal?
Não, assim, o campeonato do Vitória, o torcedor...
E o próprio Fábio diz isso.
Tem razão na sua reclamação, porque o torcedor, ele é torcedor, né? O torcedor tem a expectativa de ver o seu time campeão de tudo, sempre. Não tem o compromisso, nem a responsabilidade, e aí eu não tô fazendo uma crítica, mas tô fazendo uma constatação com a realidade dos fatos. O que o Reinaldo traz é apenas a observação de que o primeiro campeonato do Vitória, hoje,
é fugir da zona.
É o número de 45 pontos. É alcançar o número mágico de 45 pontos. Isso não é segredo pra ninguém e não é demérito não, em absoluto, porque o Vitória vive uma realidade diferente da do Bahia, por exemplo. Mas, se o torcedor ficou chateado com essa questão, e aí eu peço ao torcedor que você fique atento às redes sociais, às lives que ele faz também, aos programas aqui, nós estamos sempre falando sobre a parte de cima da tabela. E o Vitória não faz uma boa estreia já tem muito tempo. Então, isso é importante destacar e o Reinaldo tem falado isso.
Vamos lá, agora é hora de falar do Bahia, é hora de trazer as primeiras informações do Tricolor. Vamos falar do esquadrão com você, Gabriel.
Bahia! Vamos lá, Fábio, já dei meu boa noite aqui, né, trazendo as primeiras notícias do Ceará, então vamos logo para as notícias do Bahia, trazer informações do que o Bahia fez hoje, né, o Bahia que retornou aos trabalhos aí após a folga de ontem, né, depois do jogo contra o São Paulo, trabalho realizado no CT Evaristo de Macedo. O Bahia divulgou que o grupo iniciou nesta terça-feira a preparação com foco, é claro, no Cruzeiro, adversário do próximo sábado pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os trabalhos começaram com a ativação comandada pelo preparador físico José Mário Campês. Em seguida, todo o grupo seguiu para o campo 2 do CT Evaristo de Macedo. Com o elenco completo, o técnico Rogério Ceni e seus auxiliares, Charles, Rembert e Leandro Del, além do Nelson Simões, comandaram um trabalho de posse de bola em espaço reduzido. Na sequência, os jogadores que atuaram por mais de 45 minutos na última partida diante do São Paulo realizaram um trabalho de recondicionamento enquanto os demais permaneceram no campo. A comissão técnica realizou uma atividade de enfrentamento em formato 8 contra 8 em campo ampliado em relação ao primeiro trabalho. Aí que vem as notícias importantes de fato para o torcedor. O Juan Pablo teve mais um dia de transição em formação do Bahia, enquanto Ronaldo e Caio Alexandre realizaram tratamento. O Bahia ainda divulga que o time volta aos treinamentos na próxima quarta-feira, amanhã, pela manhã, viu, Fábio? O Caio Alexandre, então, em tratamento, não tá nem fazendo trabalho na academia aí, tá? Ele tá em tratamento, de fato, da lesão. A lesão, como eu disse ontem, que preocupa. É uma lesão muscular para um jogador que ele já tem dificuldade de recuperação, que tem questões físicas também que vão ali segurando uma evolução maior do Caio. Ele que voltou até muito mal dessa lesão física, da última lesão que ele teve fisicamente. Teve um processo de relesão, como o Flávio lembrou ontem. Ele estava se recuperando, desceu para a transição e durante a transição ele voltou a sentir a lesão, retornou o processo, o que dificultou ainda mais a recuperação do Caio. Então a gente fica de olho nessa situação para saber qual é o prazo, né? Eu volto a dizer, tenho sérias preocupações com relação à atuação do Caio ainda antes da Copa do Mundo. Acho, isso não é informação, é uma opinião, até pelo processo de recuperação do Caio, que ele só voltará a atuar após a Copa do Mundo. O tempo é muito curto, hoje já é dia 5 de maio, o Bahia só joga até o dia 30 esse mês. Aí, colocando recuperação de lesão, tratamento e volta a ficar disponível para poder jogar de fato. Pode até voltar, viu, Fábio? Mas eu acho que pra voltar, como a gente espera, pra colaborar de fato em alto nível, pra mim, só volta após a Copa do Mundo. Muito curto período pra recuperação, o que pode ser um problema pro Bahia, porque independente de qualquer coisa, é um jogador tecnicamente importante.
Bom, tá aí o Gabriel Barcelá trazendo as primeiras informações do Bahia. Flávio Lordelo, a gente vai vendo dessa questão do Caio aí, é uma opinião minha. Eu ainda acho, né, não é que eu desconfie de que o atleta não tenha lesão, nada disso. Mas como o jogador está numa fase ruim, se ele não se recuperou realmente 100% da parte da lesão, não tem pressa, não tem motivo para apressar a volta dele. Porque é melhor um jogador 100% e tentando contribuir do que fazendo o que ele está fazendo em campo e a torcida pegar no pé. Fora que o grupo tem um trabalho de gestão, que é um trabalho de fazer dinheiro. Você não pode perder um cara que era um ativo, sempre foi considerado um ativo financeiro pro grupo, dizer assim, como um possível negócio, né, pro futuro, e hoje ele simplesmente se resume a uma incógnita. Ele vai recuperar o bom futebol? Não vai? Vai ficar nessa fase ruim? Até quando? Como é que fica o futuro do Caio Alexandre? Então, eu acho que é mais por aí. Fazer as coisas sem pressa, já que o Bahia vem tropeçando, no sentido, lógico, empatou com o São Paulo, é um bom resultado, mas vem de resultados ruins, e o Caio não tá conseguindo mudar a história do jogo. Então não adianta você prejudicar mais ainda a imagem do atleta com o torcedor, Flávio Lordelo.
Eu vou trazer só uma mensagem do Gilton Santana aqui. Falou assim, boa noite, Caio Alexandre é um reforço não jogar. Jogador tá que joga... Foi o que eu falei,
isso,
falou
exatamente,
aqui.
Né?
Jogador que só joga com a bola no pé, frouxo, não ganha uma bola dividida. Ele, Jean Lucas, o Bahia, se não reformular, vai continuar naufragando. E ele ainda manda um recado pra Cadu Santoro aqui, ó. Diretor de futebol sem visão nas contratações, técnico frouxo e jogadores pipoqueiros. Esse é o Bahia, são as mensagens do Gilton Santana aqui, eu mando um abraço pra ele. Obviamente que são críticas duríssimas também, muito fruto do desempenho, muito abaixo de algumas peças. Uma delas é o Caio Alexandre, obviamente. E chama a atenção essa contusão, Fábio Gomes, eu vou fazer apenas um momento de epifania aqui, de pensar um pouco fora da caixa, porque o Caio Alexandre, ele não completou os 12 jogos necessários, regulamentares, para inviabilizar uma transferência na segunda janela. E nós sabemos, foi trazido aqui para o Gabriel Barcelá, que na semana passada ele supostamente recebeu uma proposta oficial.
De quem?
De quem foi, Gabriel, você lembra? Caio Alexandre?
Não,
quem foi que fez a proposta?
Foi Gilberto, na verdade, que recebeu uma sondagem do Cruzeiro.
Caio
não teve proposta oficial, né?
Teve uma proposta.
Caio teve rumores pra fora do país.
Rumores pra fora do país, foi. Mas não chegou a ser proposta oficial, não.
Mas as coisas começam a ser ligadas, e aí quem gosta, o torcedor mais atento que gosta da teoria da conspiração, começa a ligar. Será que o Caio já não quis jogar para não completar os 12 jogos e viabilizar uma transferência interna? Essa é uma possibilidade que eu não descarto, muito embora o Bahia tenha divulgado de forma oficial que houve uma contusão, e eu não estou aqui para questionar as informações pelo Bahia, mas a gente sabe, Fábio, que isso acontece, isso não é novo, não é a primeira vez que aconteceria e tampouco será a última, né, como estratégia até de negociação. Mas o Caio Alexandre, ele não vem bem, a verdade é essa, desde que ele voltou da lesão em 2025, ele não conseguiu retomar a titularidade e perdeu muito espaço pro Acevedo, né? O Acevedo teve uma evolução muito boa ali no meio campo, jogando em várias posições. O Acevedo, torcedor, que hoje ele tomou a posição de Coringa, que era do Rezende. O Rezende era lateral esquerdo, era frente de zaga e era zagueiro também. O Acevedo já é lateral direito, frente de zaga e também é zagueiro. Então, se existia o Rezende anteriormente, o Rezende hoje chama-se Nicolas Acevedo.
A diferença é que Acevedo faz as posições bem, né? Rezende era um manjo.
Não, mas verdade seja dita, o Rezende teve bons serviços prestados pelo Bahia e teve uma passagem importante.
Aonde, meu filho?
Mas ele já deu o que tinha que dar. Eu não tô aqui pra caçar bruxa, não, hipótese nenhuma, mas trazer apenas os fatos. Mas a falta do Caio Alexandre traz para o Bahia uma preocupação, Fábio Bacelar, torcedor do Bahia, que é muito preocupante. Veja, o Acevedo estava como lateral direito porque nós tínhamos o Eric e tinha também o Acevedo, os três ali, com o Caio Alexandre na frente de zaga. Se o Acevedo vai ser deslocado ainda para a lateral direita e o Rogério bota o Eric com frente de zaga, quem é o reserva? O Bahia não tem um reserva imediato para titularidade ali, caso o Eric se contunda ou o Nico Acevedo se contunda, eventualmente na lateral, poderia entrar o Gilberto. Mas se o Rogério Ceni perder um dos dois, vai ficar com a frente de zaga totalmente desguarnecida. Então é muito possível que o Acevedo pare de jogar na lateral direito, e volte com o Gilberto ou com o Roman Gomes, para possibilitar que no banco de reservas, em um caso de emergência, o Bahia tenha ou o Acevedo ou o Eric no quarto homem de meio campo. Então, essa lesão do Caio Alexandre, ela meio que estrangula a formação do Bahia, trazendo para Rogério Ceni a necessidade de colocar novamente um lateral direito de ofício. Então, isso realmente é algo que pesa.
Já já a gente fala de Gustavo Scarpa, hein? Torcedor perguntando se tem essa possibilidade, se o Scarpa foi ventilado, se o que é que tem de positivo, de novidade referente a isso, hein? 996542750. Joga o torcedor no ar aí.
Boa noite, aqui é o Liceu do Bairro Tranquilo Neve, é Moreira. Me diga aí, e o Vitória, o Fábio Mota, qual jogador que vai no Mota, vai dar pra torcida agora no dia do aniversário, dia 13 de maio? Me diga aí, quero saber qual é a novidade que ele vai estar formando aí pra trazer esses jogadores, viu? Pra ganhar o presente da torcida. Cadê o presente da torcida? E fala com o Zé Eduardo aí. E aí, Zé Eduardo, o que é que você acha, Zé Eduardo?
É, Reinaldo tem informações exclusivas de contratação. Quem é que faz moto vai dar de presente ao torcedor, Reinaldo?
Eu não sei, não. Não tem nenhuma informação ainda em relação a contratações.
Você já fez as pazes com ele, que ele pegou ar com você ontem?
Não, até perguntei a ele um negócio hoje, ele não respondeu.
Não respondeu, mas não, tá de mal, né?
Tá.
Ele é assim, ele fica sensível com vocês e reto.
Amanhã, pior, eu já ia dizer, amanhã eu converso com ele no gramado, mas ele não pode porque ele tá punido, né? Então só depois. É. Mas vou conversar com ele depois no gramado, como a gente se acerta sempre. É, conversando. Não tem numa sentada, não. Conversando, porque aí tem que tomar muito cuidado com você. Não, tem que tomar
numa
muito
sentada
cuidado
resolve,
com vocês. Eu tenho nada disso.
Ô, Flávio, Vitória precisa ir pro mercado?
Precisa. Precisa, porque as lesões de Dudu, de Edu, de Camutanga são lesões longevas, né? São lesões que vão demorar para serem recuperadas do Vitória. Só no final, talvez, do segundo semestre, o Vitória vai ter a volta, talvez, de Dudu, né? A gente não sabe ainda, porque o processo de recuperação é um processo muito meticuloso. A lesão dele que ele teve foi muito importante, mas o Edu foi uma lesão que precisou de cirurgia, e o Camutanga também.
Sobre o Dudu, Fábio, sobre o Dudu, eu até Ele estava lá no gramado do Barradão no último sábado, andando bem e tudo mais, e pessoas estavam lá conversando com ele e eu estava ouvindo. E ele disse que volta o quanto antes, porque ali ele está com vontade de voltar, né? Eu acho que até que ele volta antes de Edu e Camutanga.
Mas uma lesão na medula,
mas vai demorar um pouquinho.
Na coluna, melhor dizendo, não é uma lesão fácil, trivial, né?
Não é fácil.
Por exemplo,
volta lá para setembro.
Você tem um exemplo recente. No futebol americano, o linebacker chamado Ryan Shazier, do Pittsburgh Steelers, na verdade, os metalúrgicos lá de Pittsburgh, nos Estados Unidos, ele teve uma concussão e uma lesão medular que não voltou a ter os membros, né, funcionando perfeitamente. Então, é uma lesão importante e não sabe. Então, o Vitória precisa ir ao mercado, Fábio, para ter uma contratação de um zagueiro, um quarto homem de meio campo também. Eu acho que o Vitória tem o René, mas talvez investir em um outro atacante, porque o Kaiser não demonstra uma segurança na posição, ele tem se machucado bastante, também seja importante. E o meia, né? O Vitória tem dois bons jogadores, o Mateuzinho e o Eric, estão em boa fase. Mas, obviamente, se o Vitória puder ter um outro meio ali para poder revezar com o Mateuzinho, porque o Mateuzinho sempre joga baleado, né? Ele sempre joga contundido ou com alguma lesão.
Baleado não é futebol, não?
Não, rapaz, eu falando. Você entendeu? Ele tá. Sempre joga. Não 100%, digamos, né? Ele sempre joga uma face de plantar, uma lesão agora que tem um corte no pé importante.